Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente falar um pouquinho do mercado do feijão. A mídia, a grande mídia, já tem divulgado aí bastante a questão do preço da carne elevado e também já começa a circular na grande mídia aí o feijão carioca principalmente aparecendo ali como um dos grandes fatores de alta para o consumidor. Nos últimos dias a gente tem visto com mais frequência na grande mídia isso sendo apresentado. Afinal de contas, até que ponto isso é verdade? Até que ponto esse preço elevado lá na gôndola do supermercado chegou para o produtor? Vamos perguntar para quem acompanha o mercado, para quem está acompanhando de perto aí tudo o que está acontecendo. Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, está aqui comigo já na tela. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já chegou na grande mídia esse preço do feijão aí. O que, que é fato, o que, que é boato, Marcelo, em relação a esses preços, hein?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. Olha, parte da última alta foi boato. Na verdade, ele tinha uma tendência de aumentar os preços. A gente já vinha antecipando isso, que o mês de novembro, dezembro, poderiam aumentar os preços. E aí começam a surgir boatos no mercado de que o preço vai explodir, de que pode chegar a R$ 400, R$ 500. Então ele teve um pico, né? Ele deu uma supervalorizada chegando a R$ 300 e retornou um pouco, mas retornou para patamares ainda bastante interessantes. Acontece que quando você tem um problema, uma área menor plantada, ou você tem um problema climático, não é no pico da safra ou exatamente antes dela que você vai ter uma valorização mais intensa, né? Se nós temos aí algumas perdas com estiagem ou nós temos uma área menor plantada, né? Perdas com estiagem na terceira safra, área menor plantada da primeira safra, nós vamos sentir aí a perda, principalmente da área plantada menor, lá em janeiro, fevereiro, quando estiverem colhendo essa safra de feijão carioca, preto, rajado, etc.
Então, por isso que você diz que houve um exagero aí e esse recuo dos preços aconteceu. Mas recuo em que proporção? O que, que a gente está vendo aí de preços para o feijão nesse momento, Marcelo?
Como comentei, ele deu um pico de R$ 300 e voltou aí para uma média de R$ 250, R$ 260. Reais. Como os produtores sabem que, sim, a coberta vai ser curta lá em janeiro e fevereiro, eles não têm pressa de vender. Os produtores têm administrado muito bem essa oferta, lembrando que o mundo mudou desde que existem feijões que podem ser armazenados, né, de escurecimento lento. Então, isso tem permitido que os produtores administrem. E a boa informação, então, eles sabem quanto existe de feijão a ser colhido e quanto é consumido normalmente. Ainda que você tenha, com essa valorização hoje de R$ 6, R$ 7, R$ 8 no preço do feijão carioca, nem todo mundo vai consumir o feijão carioca. Vão diminuir um pouquinho o carioca, vai aumentar um pouco mais o consumo de feijão preto, que está mais barato, consumo de feijão calpi, né, lá do Mato Grosso, ou calpi da Bahia, enfim, vai aumentar o consumo desses outros feijões. Mas ainda assim vai existir uma pressão em cima dos preços do feijão carioca até a colheita lá em mês de março. Talvez antecipe um pouquinho, seria no mês de abril, talvez antecipe um pouco aí para o mês de março, uma diminuição aí sim dos preços.
Bom, vamos analisar então o que a gente tem no momento, depois a gente fala do que vem no futuro. Você falou de R$ 250, R$ 260, reais, esse é o preço pago pelo feijão no interior de São Paulo.
Interior de São Paulo, feijão que acabou de ser colhido agora, né?
Feijão de boa qualidade, né, Marcelo?
Exato, um feijão de boa qualidade.
Mas está para entrar a safra do Paraná também. Com que expectativa ela chega, Marcelo? Principalmente nesse contexto de formação de preços aí.
Olha, se o preço estivesse R$ 300, a reação seria fatalmente de queda de preço, independente do tamanho da colheita do Paraná. Se você tem ele aí a um nível um pouco mais baixo, menos especulado, vamos dizer assim, você não vai ter um impacto tão grande nos preços. Por quê? Porque o Paraná diminuiu a área novamente. Porque da área que foi plantada, houve um plantio maior de feijão preto, né? Então, as lavouras vão muito bem. Na média, as lavouras estão muito boas no Paraná esse ano. Mas a gente tem que lembrar que é uma área menor do que o tradicional. Então, E o produtor também vai administrar a venda, né? Não é porque começa a colheita em final de dezembro, janeiro, que todo mundo vai vender em dezembro, janeiro. Eles vão administrar também porque sabem que janeiro inteiro, fevereiro inteiro e parte do mês de março dependem da colheita dessa primeira safra.
Mas 250 é um preço justo com a entrada do Paraná ou a tendência de recuar ainda um pouquinho mais?
Vai depender muito de como vai ser colhido, né? Nós temos, quando você tem chuvas na hora da colheita, aumenta a necessidade de comercialização rápida. É, se parte do feijão vai para o secador, já não vamos ter um feijão extra, né? Não vai ser um feijão nota 9, nota 10. Então, se você leva em consideração uma boa colheita com boa qualidade, não, os 250 não está fora do horizonte dos preços. Entre 200 e 250... é um range um pouco grande ali, mas fica dentro da normalidade, né? Não é porque vai entrar a safra do Paraná que o preço tem que cair abaixo de R$200. Não. Se acontecer isso, vai ser tão rápido que vai acontecer quanto foram os momentos ali que bateu R$300. Uhum. Então, o mercado está aí. É um número... o volume que vai ser colhido da primeira safra é um número para comportar R$200 a R$250, dependendo da qualidade do feijão.
Legal. Então, dá para a gente afirmar que nos próximos 3 meses a gente vai ter um preço do feijão num patamar diferenciado de preço. Isso seria em função de uma oferta menor do que a demanda, Marcelo? Essa é a justificativa?
São vários fatores. Veja só. O que você precisa ter para, em janeiro, fevereiro, março, ter uma redução substancial dos preços? Você precisa de uma área maior plantada, você precisa de uma estocagem, de um volume maior de produto colhido na terceira safra e na segunda ainda. Muitas vezes nós temos aí uma segunda safra com preços baixos e quando chega lá no final da terceira safra, nós vemos produtores grandes entrarem e venderem em janeiro, fevereiro e março o seu estoque. Esse ano não existe isso. Esse ano, o consumo de feijão vai ser daquilo que estiver sendo colhido. Então, na medida em que o produtor tem consciência disso, de que o jogo está na mão dele, não tenha dúvida nenhuma que o produtor vai saber administrar. E se os preços caírem, vai ser algo muito rápido.
Muito bem. Então tá, então a gente entendeu o momento, entendeu o curto prazo, curto e até médio prazo aí. Mas daí você lembrou de uma coisa importante no início da sua fala. Preço alto estimula a produção, estimula plantio. E isso a gente pode ver acontecer lá em abril, talvez até final de março, como você colocou aí, com uma oferta maior chegando ao mercado. Qual o risco dos preços caírem, com que velocidade eles podem cair e quais são as alternativas, Marcelo?
Olha, o risco sempre existe. A gente sabe que muita gente vai olhar e vai ser super estimulada ao preço praticado em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em algumas regiões e produtores maiores, você tem os especialistas, os produtores que sempre plantam feijão, independente do preço. Então, nessas regiões, a influência vai ser menor. Existem outras regiões que são mais influenciadas. O produtor muda de ideia de acordo com o preço. Então, esse produtor tem que tomar cuidado e lembrar que, se ele estiver plantando e todos os vizinhos plantando carioca, é óbvio que vai em algum momento isso vai atingir os preços e você vai ter preços daí sim abaixo de R$200 a R$150. Nesse horizonte, o que você pode recomendar? Mercado, buscar atender o nosso mercado de feijões diferenciados, o consumo interno, né, que sempre existe de feijões rajados, vermelhos, calpis, levando em conta que a gente pode usufruir não só do mercado interno, como do externo também.
E quando você fala do mercado externo, por quê? Me parece que o IBRAF fez aí uma pesquisa e verificou que 2020 tem um cenário promissor aí. O que aconteceu, Marcelo? Com a produção no mundo, né?
Sim. Quando nós ouvimos aquelas notícias a respeito de as lavouras de soja, de milho atingidas nos Estados Unidos, nós temos que lembrar que no norte dos Estados Unidos, né, Dakota do Norte, as duas Dakotas, Michigan, Nebraska, para citar alguns, são grandes produtores de feijão. Tá? Então, se eles foram atingidos na produção de soja, que mais chamou a atenção, foram atingidos também na produção de feijão. México foi atingido também de duas formas diferentes. Teve problema em algum momento de estiagem e teve problema de uma chuva enorme, né, de um volume de água muito grande, e eles já apontam talvez a menor safra dos últimos 20 anos, né, no México. Aí entra também o grão de bico, gente. A Índia vem com sérios problemas, depois de 3 anos praticamente de boas colheitas, ela vem com sérios problemas, vai ter sérios problemas de abastecimento. Então aí vai um alerta para os produtores que têm condições de, em sequeiro, plantar os feijões Vignas, né, os feijões Calpis, que são rápidos, 60 dias eles já estão sendo colhidos. O Mato Grosso, se a gente olhar aqui dentro daí de novo, né, o Mato Grosso vem diminuindo a área de feijão Calpi, até porque com o advento das usinas de etanol, né, de milho, isso vai acabar acontecendo. É claro que o milho passa a ser a lavoura mais interessante naquela região. Mas como o Brasil é muito grande, nós lembramos ao pessoal dos estados de Goiás, Minas, Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia, para olharem esse mercado dos Vignas com carinho. E um outro alerta muito interessante e histórico. A China, que diminui ano a ano a sua produção, nós estávamos esperando que iria passar a ser importadora de feijões fazeolos, como preto e rajado, daqui 2-3 anos talvez fosse importadora, já começou esse ano a fazer importação de feijão fazeolos de alguns países. Então, isso mostra que o ano de 2020 vai ser um ano diferenciado, um ponto fora da curva, ou um momento de inflexão em que o mercado, né, que a gente esperava que isso acontecesse em algum momento, que o mercado importador do mundo se volte mais para o Brasil. E está na hora de aproveitar essa alternativa.
Mas para atender esse mercado, tem que entender o que eles querem consumir. Não adianta plantar carioca achando que o chinês vai querer comprar o feijão carioca, né?
Não, ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir isso, eu acredito. Um dia isso pode acontecer, né? Mas vai requerer um esforço bastante grande. Hoje, a atenção é em cima do feijão rajado, do feijão vermelho, do mung, do azuki e dos calpis lá, o guariba, o mucumac, nova era, lá do Mato Grosso.
Bom, então, a dica é prestar atenção nas oportunidades. Agora, sem risco, dá para fazer essa escolha, trazer essa alternativa para a realidade dele, do dia a dia do produtor, sem risco, Marcelo?
Olha, os produtores sonhavam em ter plantio de feijão com contrato, né? Entre as muitas mudanças no mercado de feijão, essa é mais uma. Existem empresas que estão fazendo, e não é só uma, duas, né? Mas várias empresas têm interesse hoje de fechar contrato para plantio em janeiro, fevereiro, março, até abril. Então, essa é uma alternativa para o produtor. Buscar essas empresas, a gente fornece a relação das empresas que estão buscando ter esses contratos, e ter um contrato desse registrado na Bolsa, você tem isso com uma excelente garantia. Então, é o momento de buscar essas alternativas. Se você não quer, né, vamos dizer, um produtor, se ele não quer travar o contrato inteiro, trava 50%, mas tenha tranquilidade de ter já garantidos os seus custos. E sigam monitorando o que está acontecendo ao redor do mundo, no mercado de feijão, que isso é inédito.
Você citou aí também, quando você falou do México, o grão de bico. Como é que está isso, Marcelo?
Olha, infelizmente o Brasil pegou, nesse momento em que começou a plantar o grão de bico, nos últimos 2-3 anos, seriam os 2-3 anos piores da década, né? Nunca foi tão ruim o mercado de grão de bico ao redor do mundo. E agora, a gente sabe que o produtor está desestimulado, então vai uma dica: insista no grão de bico, busca um contrato também, insista, porque esse mercado de grão de bico vai mudar o preço a partir de 2020 novamente. A Índia volta a ser um player importante e um dos maiores players, fornecedores desse produto, é o México, né? E o México realmente vai ter dificuldades em atender essa demanda.
Muito bem. Agora, quando você fala em cenário favorável para 2020 ao longo de todo o ano, ou concentrado mais ali no primeiro semestre, hein?
Diria que até o mês de agosto, setembro, já é possível antever que vai ser interessante. Para poder depois avaliar de setembro, agosto, setembro em diante, aí nós temos que aguardar um pouquinho aí o mês de março, abril, para poder ter uma ideia.
Muito bem. De qualquer forma, produzindo para entrega no primeiro semestre, não tem erro, né?
Não tem erro.
Tá aí. Belas dicas do Marcelo Líderes aqui para a gente no Notícias Agrícolas, mercado do feijão, preços bastante interessantes nesse momento, que deve aí estimular a produção mais adiante, obviamente, de feijão, e daí o alerta do Marcelo para essa questão de todo mundo plantando a mesma coisa. Se a oferta for grande lá na frente, preço vai cair. A alternativa, aproveitar esse cenário internacional para o feijão bastante interessante e plantar o que os compradores internacionais tendem aí a querer, a pedir em termos de produção. Então, fica a dica para você, entenda um pouquinho mais desse mercado. Não sabe como fazer para fechar contrato antes de sair plantando, pode entrar em contato com o IBRAF. O próprio Marcelo disse que eles têm ali uma relação de compradores que pode te ajudar aí nesse processo, mais próximo ali da sua região. Enfim, não deixe de participar dessa oportunidade que o mercado do feijão está trazendo para vocês. Obrigado, Marcelo, pela participação mais uma vez, e a gente volta trazendo mais detalhes, mais informações desse mercado do feijão, que está interessante, hein?
Está interessante. Mais do que nunca, 2020, viva o feijão. E um abração para o nosso amigo João Batista, que faz tempo que eu não falo com ele.
Tá bom, Marcelo. Está dado o abraço. Obrigado. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, conversando com a gente sobre o mercado do feijão nesse momento. Chegou a bater os R$300, retornou aí para casa dos R$250, R$260, depois que perceberam que houve um certo exagero aí no movimento de alta. Mas o Marcelo acredita que esse patamar de 200 a 250, mesmo com a entrada da safra do Paraná, que está prestes a chegar aí ao mercado, ele tende a se manter, porque quando a gente soma a oferta total do Brasil, ela fica abaixo aí do consumo histórico de feijões também aqui no país. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.